Estamos agora numa série de mensagens sobre a história que explica a história. A história que aconteceu há 2000 anos atrás, com o nascimento de um bebê, e que explica a história de toda a humanidade. E que explica a minha e a sua história. A história do nascimento de Jesus. Nós vamos ver aqui hoje, nessa série de 3 mensagens, começamos já domingo passado com o pastor Matthew, um convidado nosso, lá dos Estados Unidos, falando como as coisas de Deus não se encaixam, né, nos nossos padrões, nas nossas mentes. E hoje ele leu o anúncio a Maria, né, aquele texto. Hoje nós vamos continuar a narração aqui de Lucas. Vamos ver um outro trecho. Domingo que vem, o pastor Joel, que está voltando de viagem, de uma série de conferências, vai encerrar essa série. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 2. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 e nós vamos analisar aqui algumas palavras-chave e maneiras como Deus age nas nossas vidas para justamente fazer a história. Então abra lá em Lucas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20, Lucas 2. Diz assim: naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria, uma das províncias do Império. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, da Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, viajando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos os que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Muito bem, eu quero, nesse texto aqui, rapidamente identificar algumas palavrinhas que me destacaram, por serem palavras assim que fazem parte desse quebra-cabeça que move a história. A primeira figura aqui que vamos analisar é o decreto imperial. Lá no versículo 1, Augusto decretou um recenseamento para todo o império, inclusive a província lá da Síria, né? Isso era um censo, era um recadastramento. Ele queria entender qual era o tamanho da população e as condições dessa população. E esse censo exigia que o recadastramento fosse feito, então, na cidade natal da família, né, de origem da família. José, filho descendente do rei Davi, então se viu obrigado a viajar de Nazaré, bem ao norte, para Belém. Isso dá mais ou menos uns 150, 160 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Estou dizendo aqui algo como uma viagem de 3 a 4 noites, dormindo no meio do percurso. Ela talvez montada num jumento, a gente não sabe. Lembre-se que Maria estava no nono mês de gravidez, porque assim que ela chegou em Belém, Jesus nasceu, né? E aí vem o primeiro problema, né? Como é que José vai contar isso para sogra? Para sogra. É, lembre-se que José tinha uma sogra. Sogrinha, vou ter que levar sua filha, tá? José, você tá louco? Como assim? Vai nascer o bebê, espera. Espera. Nasce, espera uns meses, vai você sozinho. Não, sogrinha, tem que levar. José, você é louco, José. Ele foi, convenceu e conseguiu levar a filha da sogra nessa viagem maluca. Quem vai? Gente, para pensar, vocês que foram mães aqui, viajar no nono mês de gravidez, 4 dias, 3, 4 dias, 5 dias, montado no jumentinho? Que loucura! O que eu quero mostrar aqui para vocês? Esse decreto, ele mostra que Deus rege os acontecimentos da história para que a sua vontade seja cumprida. Simples. Aqui a gente está falando do imperador do Império Romano, a pessoa mais poderosa da face da terra. O Caio Otávio, que era o imperador, também conhecido, depois recebeu o título de César e depois Augusto, regeu aí do ano 27 a.C. até sua morte no ano 14 d.C. Ele foi o fundador do Império Romano. Ele foi o primeiro imperador e ele que foi então nomeado pelo Senado de Augusto, que significa sagrado, venerado. Era um conceito de uma divindade que eles estavam colocando para o Caio Otávio. O maior rei da terra, aquele que o império agora eu considero como uma divindade, Deus manipula a mente dele. E faz ele decretar uma lei, e essa lei vai fazer com que os planos de Deus aconteçam. E é mover José até de Nazaré para Belém. Veja, Deus poderia simplesmente colocar isso na cabeça do José. José, eu quero que você vá lá. Pronto, um anjo. Um anjo aparece para José. José, você vai lá, vai para Nazaré e tal. Não. Deus está mostrando aqui que ele é o senhor da história. Simplesmente o imperador atende aos seus comandos. Provérbios 21 fala que o coração do rei é como ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor, que inclina para onde deseja. O Senhor reina e ele é soberano sobre todo o universo, não sobre os elementos naturais, tudo que ele criou, mas sobre os poderosos. Salmo 22 fala que, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos, inclusive governa sobre a mente de um sujeito que se acha que é Deus, o mais poderoso da terra. E a gente percebe aqui que Deus, no momento certo, mandou o imperador dar essa ordem. Ele poderia ter feito um mês antes, um ano antes, um ano depois. Não, ele mandou quando estava no nono mês de gravidez. Isso comprova o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 4, que Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, mas mandou no tempo certo, no momento exato. Deus, que é o Senhor da história, que controla a história, que rege os acontecimentos, Deus fez acontecer para que um imperador lá em Roma desse uma ordem e essa ordem fizesse com que o pai e a mãe de José se deslocassem até Belém e cumprisse a profecia que teria que nascer em Belém. Deus manipula os acontecimentos da minha e da sua vida também. Deus, às vezes, nos tira da nossa zona de conforto. Ah, quantas vezes fez isso comigo? Eu me mudei para Atibaia, não sei qual a sua história. Muitos aqui mudaram para Atibaia até mais recentemente. Mas eu me mudei de uma maneira que Deus me tirou da minha zona de conforto. Né? E eu não tenho a menor dúvida que Deus mexeu as pezinhas e me fez mudar para Atibaia. E olha aqui, estamos aqui plantando uma igreja. Às vezes são mudanças forçadas que nós encontramos na nossa vida. Pensa, Maria, José, tem certeza? E viajar para Belém? José, deixa eu ficar aqui. Não, temos que ir. É a ordem do imperador. Eu também não estou afim, mas é uma mudança forçada. E você? Será que você teve alguma ordem que veio do seu patrão, do seu chefe? Talvez até uma demissão? Você perdeu um emprego? Ou deu uma ordem que não lhe agradou? Será que você teve algum cliente no seu negócio que fez tomar uma decisão e isso mudou totalmente o rumo dos seus negócios? Talvez alguma autoridade pública tenha aprovado alguma nova lei e que vá lhe trazer prejuízos. Eu estava conversando ontem com um irmão que fez uma mudança radical na vida dele. E ele estava falando, olha, fiz por quê? Porque as autoridades dessa cidade fecharam as portas para mim e as autoridades dessa cidade abriram as portas para mim. Eu vi isso claramente como sendo a mão de Deus. Mudanças forçadas que Deus usa os poderosos, aqueles que estão acima de nós, para mexer na nossa vida, mexer na nossa história. Queridos, Deus está trabalhando na sua vida. Então, não brigue tanto com os acontecimentos, principalmente os acontecimentos que estão fora dos seus controles. Está fora da sua mão, você não consegue dominar isso. Veio de cima, veio de quem manda. Não queira brigar com isso. Não lamente. Pelo contrário, descanse. A viagem vai ser árdua. São 4, 5 dias montado num jumentinho. Sim, mas Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, descanse nele. Lembre-se, ele reina. E ele está reinando sobre a sua vida, sobre toda a sua história. Descanse no Senhor. Por que que você fica preocupado também? Né? Ah, e agora aconteceu isso? Eu lembro também, lembro aqui rapidamente de uma história da Bel, minha ex-esposa, que tinha um negócio, ela tinha um cliente. De repente, esse cliente chegou e falou assim, olha, ou você muda para dentro da minha empresa, ela trabalhava em casa e tal, ou encerrar o contrato. Ele falou assim, então vai encerrar o contrato. Porque a Tina tinha 1 ano de idade. Eu vou cuidar da minha filha. E a gente estava orando, Deus, quero tempo para cuidar da minha filha, né? E veio a ordem do cliente e simplesmente acabou o negócio. A empresa que ela tinha fechou. E aí? Vai ficar ansioso? Vai ficar preocupado? Não, descanse no Senhor. Fique em paz. Ele reina. Deus rege esses acontecimentos da história para que a vontade dele seja feita, seja cumprida. Segunda figura que eu quero analisar aqui no texto é a figura da manjedoura. Gente, eu toda vez que eu paro para pensar na história do nascimento de Jesus, eu fico encafifado com essa história de manjedoura. Essa é verdade, né? Porque Chegaram lá em Belém, não tinha hospedaria, e aí vão para o estábulo, vão para o coxo ali, né, onde estão os animais. E então você tem um casal ali, cansado da viagem, e de repente Maria dá um grito: José, estourou a bolsa, José! Aí sai correndo para a maternidade, não é isso? Não. Agora, Belém é uma cidadezinha muito pequenininha. Talvez, claro, Deus cuida dos detalhes. A gente não sabe, né, quem apareceu para ajudar ali e tal. Mas foi tudo lá. Ali. Onde ficam os animais. O parto foi ali. Gente, a Vanessa nasceu faz 1 ano e 3 meses. Eu aqui, que sou o homem de pôr café lá em casa, fazer o café, né? Eu falei assim: não, vamos ver um plano bacana aí para nascer numa maternidade boa, porque se tiver algum problema, né, se vira, tira recurso daqui e tal, mas se vira, tem que ter, tem que nascer num lugar bom. Que bobagem. Que bobagem. O rei do universo nasceu numa estrebaria. E está lá, Maria no chão, a sós. Jesus então nasce. Não tem cesárea naquela época, cansa, parto natural, desgasta a esposa ali, as dores do parto, é óbvio. A Maria está cansada da viagem, já tem o parto, e aí tem o José ali, segurando o bebê pela primeira vez. Quem foi pai aqui, lembra de segurar seu primeiro filho, né? Você segura assim, você nem quer pegar, né? Nós homens, a gente fica, morre de medo, né? O que, que eu faço com isso? O que, que o José fez? Não tinha berço? Põe numa manjedoura. Por isso é uma manjedoura. A Maria não vai ter condições de ficar segurando o bebê o tempo todo lá. José não sabe fazer essas coisas. Nem o pai sabe. Isso é coisa de mãe. Ele foi. Já tem uma ideia, tem uma solução. Pega essa manjedoura, põe um pano ali mais ou menos. Gente, desculpe a expressão, mas é um local imundo, nojento. Alguém colocaria aqui o filho recém-nascido, poucas horas depois, num coxo de uma vaca? Quem faria isso? E aí tem um outro problema, né? José pensando: como é que eu vou contar isso para minha sogra? De novo. O que eu vou falar quando eu voltar para Nazaré? O neném nasceu e botei numa manjedoura. Mas, gente, o texto aqui é bem claro, que Lucas está narrando aqui, que isso foi um sinal de Deus. É impensável. E aí os pastores, né, foram visitar lá, e o anjo falou para os pastores: vocês vão lá numa estrebaria, vão em Belém, vocês vão encontrar o bebê enfaixado, em panos, deitados numa manjedoura. Um pastor ouviu isso, que cuida de ovelhas, cuida de gado, eu falei assim: não pode ser. Isso é impensável, um bebê numa manjedoura. Vamos lá ver. E quando eles chegam, aconteceu, e isso é um sinal que vem de Deus, que aquele bebê era de fato o Salvador que tinha nascido, era o Messias. Então, a figura da manjedoura, ela vem para validar a declaração dos anjos de quem era o bebê. Olha quão importante é a figura da manjedoura. Versículo 12 fala: vocês o reconhecerão por este sinal, o bebê numa manjedoura. E aí nós aprendemos, então, que Deus usa fatos improváveis para autenticar sua intervenção divina na história. Deus usa fatos improváveis, impossíveis de acontecer. O quê? Um bebê numa manjedoura? Impossível. Ele faz isso para autenticar sua intervenção divina. Você já teve algum acontecimento na sua vida que você falou assim: desculpa, gente, só pode ter sido Deus isso. Isso é uma coisa tão louca, tão maluca, tão impressionante. Só pode ter sido Deus. Já aconteceu isso com você? Eu tive uma experiência muito interessante. A minha atividade profissional, meu ganha-pão, né? Atividade imobiliária, e a gente ajudou a implantar a Palavra da Vida lá em Caldas Novas. Isso, anos 2000, mais ou menos, 99, 2001. E a gente estava ainda na fase de procurar um terreno, terreno que tivesse lá, um poço de água quente e tal. E eu estava com. A gente viajava lá com uma certa frequência. Eu estava com o José Roberto, que era o diretor da Palavra da Vida, e ele conta essa história. E a gente combinou: então esse fim de semana vamos para lá, eu com meu sócio, meu irmão. E ele falou assim: eu vou na frente, eu vou na sexta, vou com a minha família, com calma no meu carro. Eu falei: beleza. Eu falei: a gente vai de ônibus à noite experimentar como é que é o leito e tal. E eu mandei meu funcionário comprar duas passagens na rodoviária. Ele voltou, falou: olha, acabou. Falei, corre lá e compra convencional, então, né? Ele foi lá, acabou também. E eu falei, vamos pegar o carro, sair imediatamente. Mal deu tempo de me arrumar ali e tal, pegamos o carro e na sexta-feira mesmo viajamos. E a gente parou num posto, abastecemos, comemos, foi no banheiro, tal, tá tudo beleza, e pegamos uma estrada, continuamos a estrada ali. Certo momento, eu vi um posto furreca. Pior posto da estrada, da Anhanguera. Eu olhei aquele posto e falei: meu irmão, vamos entrar? Ele: vamos. Eu entrei assim, quase perdi a entrada. Entrei voando no posto assim, né? Quando eu entrei no posto, passei por trás de uma árvore escondida ali, atrás da árvore, no cantinho do posto, está o José Roberto com a família com o carro guinchado. O que aconteceu? O carro dele quebrou na estrada. Ele falou assim: bom, estou na estrada, pelo menos alguém da Palavra da Vida pode me ver aqui, sou conhecido e tal. Aí apareceu um guincho: posso te levar? Falei: pode. Ele guinchou até um posto e escondeu ele atrás do posto. E o Zé Roberto falou assim: acabou. Esse negócio de Palavra da Vida em Caldas Novas, esquece. Agora, imagina, acabou a estrada, vou ter que me virar aqui, voltar para casa, não sei o que mais. Então, ele estava absolutamente frustrado. E aí, de repente, a esposa dele, a Marisa, falou assim: olha, Zé Roberto, olha o Guilherme entrando aqui com o carro. Eu falei: como assim? Eles vêm de ônibus. Não, aqui entrando com o carro. E o Zé Roberto tinha um Tempra de duas portas. Eu nunca tinha visto Tempra de duas portas naquela época. E a gente olhou assim: olha, um Tempra de duas portas igual ao do Zé Roberto. Não, não pode ser ele. E era ele. E aquele fato tão incrível credenciou que Deus estava no controle daquele plano de implantar a Palavra da Vida em Caldas Novas. Aquilo foi uma resposta clara para nós. Deus está provando o que estamos fazendo. Deus usa as coisas improváveis. Deus usa as nossas fraquezas. Quebrou o carro. Meu carro foi guinchado. Perdi as passagens. Deus usa a sua fraqueza, as coisas que você não tem controle, para Ele dominar e Ele mostrar que Ele dá a solução e Ele está agindo na sua vida, na sua história. A manjedoura é um sinal de Deus para os pastores, dizendo: Deus carimbando, eu aprovo, eu estou comandando isso, eu é que trouxe esse bebê. Esse bebê é o Salvador. Eu estou confirmando que esse bebê é o Messias. Para isso que serve a manjedoura, para isso que serve esses sinais, esses elementos, esses fatos improváveis, para autenticar a ação de Deus na nossa vida. São as Jesuscidências, né? Já viu essa expressão? Não é coincidência, Jesuscidência. Que Deus permite a gente viver. E aí, meu conselho é: fique atento. Fique atento às Jesuscidências da sua vida. Pare. Olhe a sua história, onde você está hoje. Volta um pouquinho, olhe o panorama dela. Veja o seu passado, as Jesuscidências do que Deus já fez. Como Deus está criando a sua história. Observe. e credite a ele esses acontecimentos. Os recursos estão escassos, quebrou o carro, não tem um berço. Ah, essas coisas loucas são as oportunidades de Deus para agir. Por isso, não reclame. Não reclame das escassezes de recursos, dos problemas que você eventualmente está enfrentando. Não reclame, porque é a oportunidade de Deus para ele agir na sua história. Terceira figura que eu quero observar aqui com vocês é a figura de uns pastores. E é uns pastores mesmo, pastores de ovelha aqui, né? Gente, o John Stott fala que pastor, os pastores não gozavam de boa reputação em Israel. Eles eram vistos como pessoas desonestas e pouco confiáveis. Os fariseus, aqueles religiosos certinhos, que cumpriam a lei rigorosamente, eles, vocês conhecem essa expressão, né, no Novo Testamento, de pecadores? Como é que Jesus está comendo com pecadores, né? Pecadores eram desde prostitutas aos cobradores de impostos e os pastores. Olha a categoria dessa turma, né? Uma profissão sem credibilidade. É uma profissão sem grandes habilidades. Isso na época de Davi já era assim. Samuel chegou na casa de Jessé, os seus filhos, ele apresentou todos os filhos. Ah, tem um, esqueci de um, o pequenininho lá. Mas ele é só um pastor de ovelha. Entendeu o que é a figura de um pastor? Eles estavam no campo, à noite, então talvez verão, né, um clima agradável, dormiam no relento, né, bela profissão. E aí aparece Gabriel, o anjo Gabriel, um dos principais ali no exército celestial, e ele anuncia o nascimento do Messias. E aí eles ficam aterrorizados com isso tudo, e aí de repente vem um musical que deixa Broadway e Hollywood assim no chinelo. Um exército de anjos. Vocês conseguem imaginar uns pastorzinhos de ovelha ali no campo, aquele que não é considerado nada, de repente vê assim, na frente deles, meia dúzia de pastor, 1.000, 2.000, sei lá quantos milhares de anjos cantando, aquele coro celestial maravilhoso. Que coisa impressionante. E aí, eles ainda têm o privilégio de visitar Jesus lá, o recém-nascido, ver o bebezinho. Né? Chegaram na estrebaria, e aí imagino o diálogo, né, do José. José chegou e falou: Maria, ai, que foi, José? Temos visitas. José, visitas, José? Eu não estou em condições, né? Quem teve parto às vezes sabe. Nossa, José, não dá agora, José. Maria, temos visitas. Pior, são pastores, Maria. Eu penso, Maria, assim: José, espera só minha mãe ficar sabendo tudo que você está fazendo comigo, José. José falou assim: ah, suando frio, né? José, você está lascado lá com a sogrinha, viu? Esses pastores, os insignificantes da sociedade, eles foram presenteados 3 vezes pelo anúncio, pelo musical, o coro, e pela visita. E a lição que a gente tira daqui é que Deus usa os humildes para serem seus agentes para fazer a história. Deus usa os insignificantes, as coisas loucas, para fazer a história dele. 1 Coríntios, capítulo 1, 27, fala que Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante, e nós muitas vezes consideramos também. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. 1 Coríntios 1:27. Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos iguais. Ou melhor, eu acho que Deus faz sim. Sabe por que Deus faz? Porque Deus cuida das viúvas e dos órfãos. Deus levanta os abatidos. Deus concede graça aos humildes. Deus é o que se lembra, ele se lembra do estrangeiro quando chega e não tem nada, nem profissão, nem onde morar. Deus é o Deus dos pobres. Deus é o Deus dos doentes. Jesus, quando ele começou o ministério dele ali, você vê ele começava pregando o evangelho e curando os doentes. Então sim, eu acho que Deus, quando fala que Deus não faz acepção de pessoas, é porque ele ama a todos e quer salvar a todos. Mas Deus, ele usa os humildes, os insignificantes, para serem seus agentes em fazer a história. E aí a gente aprende que o mérito, o seu mérito, de você hoje ter um relacionamento com Jesus, não é porque você é. Não é para quem você é para a sociedade. Não é para o que você tem. Não é por causa dos seus bens. Até mesmo porque Deus é o que dá os bens. Se ele quiser, ele tira. O mérito é porque você é amado por Deus. O mérito é porque Deus te ama e coloca você em alta estima. O mérito é porque Deus amou o mundo e amou você de tal maneira que deu o seu filho para nascer numa manjedoura, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. O mérito está totalmente baseado no amor de Deus por você e não por quem você é. Veja, Deus é um Deus de glória e ele não divide essa glória com ninguém. E ele, por isso que ele usa os humildes, os pastores, para eles serem presenteados com esse festival musical maravilhoso, angelical. Por isso que ele usa os fatores impensáveis como manjedoura, para ele receber todo o crédito. Por isso, ele não se preocupa se você tem ou não bens materiais. Não tinha onde dormir. Não tinha uma hospedaria. Por isso, ele não usa os poderosos da terra que dominam ao longo da história, mas usa as coisas simples. E por isso que ele domina os poderosos. Portanto, o último elemento da nossa mensagem é justamente eu e você. A história de Jesus que explica a sua história, que explica a minha história. Deus, o autor da história, através da história de Jesus, ele quer ser um agente na sua vida. Ele quer entrar na sua vida. Ele quer te abençoar. Não foi à toa que Jesus veio há 2000 anos atrás. Ele veio para que nossa história individual fosse mudada. E fosse não só mudada, mas fosse regida, dirigida, conduzida por ele. Por isso, meus queridos, não resista a ele. Reconheça que ele é o Senhor, não só o Senhor da história, o Senhor que domina os poderosos, mas Ele é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor. Reconheça o amor dEle por você. Reconheça o quanto Ele te amou. Porque, na verdade, meus queridos, essa história de Jesus, que é o centro da história do universo, da humanidade, ela se resume numa palavrinha, que é amor. Deus é amor. A história da humanidade se resume em que Deus é amor. Reconheça o amor dele por você. Terceiro, descanse. Descanse nele. Ele é o autor da história. Ele é o grande maestro que está conduzindo, está controlando, está dominando sobre tudo, sobre todas as circunstâncias que está em volta da sua vida. Então descanse nele. Quarto, procure observar Deus agindo na sua vida. Que Deus abra os seus olhos para você enxergar Deus agindo. Abra os seus olhos da fé, para você perceber que é a ação de Deus, que é Deus que está conduzindo. Eu não quero dizer que a gente tem que ser passivo para os acontecimentos, porque Deus também dirige as nossas ações, Deus nos dá sabedoria para reagir ao que está acontecendo ao nosso redor, mas que Deus te dê essa capacidade espiritual de você enxergar a ação dele na sua vida. E quinto, humilhe-se diante dele. Humilhe-se. Quem sabe Deus te dê uma oportunidade de você ser presenteado com aquelas pessoas humildes no campo há 2000 anos atrás, aqueles insignificantes para a sociedade. Humilhe-se diante de Deus para que Ele te exalte no momento oportuno. Né? Humilhe-se diante do Senhor. Essa é a história. Essa história do Natal, essa história que entra nas nossas vidas e transforma as nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesses dias de festividade de Natal, de comemoração do nascimento de Jesus, e que a gente enxergue a história dele entrando fundo, Deus agindo na sua vida e na minha, e toda a glória ser dada para Ele. Abaixa a sua cabeça. Deus glorioso, Senhor Todo-Poderoso, Rei do Universo, Senhor de todas as nações e de todos os povos, Soberano, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus misericordioso. Ó Deus, nós nos alegramos quando a gente lê a Tua palavra e vê como o Senhor agiu ao longo da história, naquele momento tão sublime, tão especial, tão limitado de fatores humanos, mas tão cheio da Tua presença, do Teu poder e da Tua graça. Deus, nós estamos diante de Ti para Te glorificar pelo que o Senhor fez na história e Te glorificar pelo que o Senhor tem feito em nossas histórias. Deus, nós reconhecemos a nossa insignificância diante do Senhor. Reconhecemos como não somos merecedores da Tua presença entre nós, do Teu cuidado, e por isso nos impressiona e nos traz cativo ao Senhor cada vez mais. Deus, eu peço que o Senhor visite as nossas vidas e que o Senhor permita que a gente contemple a Tua preciosa presença entre nós. Que a gente contemple as Suas ações ao longo da nossa vida, da nossa história. O Senhor é um Deus presente que nos resgatou das trevas. O Senhor é um Deus presente que diariamente cuida de nós, provê o que precisamos. Ó Deus, abençoe os meus irmãos aqui, abençoe cada um de nós, a mim inclusive, que possamos viver nessa dependência do Senhor, debaixo do Teu amor, debaixo do Teu senhorio, debaixo da Tua obediência, Deus, obedecendo a Ti. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos nesse caminhar contigo. Abençoe os meus irmãos, Senhor, nas suas fragilidades, nas suas limitações, nas suas preocupações, com o que o Senhor tem trazido à vida deles. Ó Deus, que eles enxerguem como o Senhor está agindo. Que eles possam ver o Senhor, não os problemas. Que eles possam te glorificar, Deus. Que se aquele momento rápido de aterrorizante dos pastores ali, que passou rapidinho e eles rapidamente puderam contemplar a Tua graça, que os meus irmãos também, nas suas dificuldades, possam sair rapidamente delas e possam contemplar a Tua provisão, a Tua graça e o Teu amor. Dê a solução para que eles tanto precisam, nos seus problemas pessoais. Mas acima de tudo, Deus, permita que cada um de nós aqui possamos nos aproximar mais do Senhor. Aproveitar esse tempo, esses dias de Natal, para nos aproximar do Senhor. Que o Senhor santifique nossas vidas, Deus. Santifique cada um de nós aqui. É no nome daquele bebezinho que nasceu na manjedoura, o Messias, o grandioso, o glorioso Jesus, o Senhor das nossas vidas, é que nós oramos. Amém.